Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Como estamos?
Estamos bem.
Estamos benzinhas, não é?
Sim, sim.
Pronto.
E estamos aqui. Vamos lá que esta é intensa.
É intensa.
Intensa. Diz assim: deixei de ter vontade de apreciar a vida. Tenho 45 anos, solteira, sem filhos e sem vontade de apreciar a vida. Não tenho uma pergunta, apenas quero partilhar uma experiência de vida. Pode haver ouvintes que se identifiquem e vocês possam partilhar conselhos de como ultrapassar. Desde nova imaginava a minha vida de mulher adulta independente, emprego sólido e a viver sozinha. Realmente conhecido com a minha história. Acabei o meu curso com 21 anos, emprego muito bom, grupo de amigos bastante próximos e consegui comprar a minha casa aos 27 anos. Desde há alguns anos que me fui afastando de amigos, tornei-me uma pessoa muito isolada. A pandemia foi um período maravilhoso. Não tinha de sair de casa, nem inventar desculpas para estar com os meus amigos e ou socializar. A pandemia acabou, mas eu continuei em isolamento. Apenas fiz questão de deixar o trabalho remoto. Ainda em 2020, voltei ao escritório, tenho um gabinete para mim, provavelmente tem influência. E aos domingos ir almoçar à casa dos meus pais. Há cerca de 2 anos passei por um período bem difícil. Pôr fim à vida foi um tema muito presente na minha cabeça. Sou acompanhada por psiquiatra e faço terapia. Já consigo controlar os pensamentos, mas continuo sem conseguir conviver, nem fazer planos para a vida, nem férias consigo planear. Sou muito nova, só tenho 45 anos, mas parece que tenho 90 e resumo os meus dias a aguardar pelo fim da vida. Beijinhos.
Que é. É pesadótimo.
É.
É. O que é que se te apraz dizer?
A pandemia foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Sabes que eu senti isto. Eu comecei a gostar. Eu que sempre fui um animal social. Não, só com os meus amigos, não com toda a gente. Mas sempre gostei de sair de casa. Com a pandemia, eu demorei imenso tempo para voltar a sair. E comecei a gostar demasiado de estar em casa e depois não queria sair de casa. Também passei por este não tão grave. Não tão grave porque eu comecei a perceber isto não é normal.
Sim,
Eu não sou esta pessoa. Eu não quero ser esta pessoa. Apesar de estar muito confortável em casa. E comecei e fui à terapia muito também por causa disto.
E depois, como é que foi começar a sair de casa?
Foi gradual. Mas nunca, eu antes da pandemia, se eu ficasse em casa era porque estava doente. Se eu ficasse um dia em casa, sem sair de casa, era porque estava doente. E hoje em dia eu consigo ficar.
Uma maravilha.
Consigo ficar.
A mim ninguém me arranca de casa.
Nunca voltei ao que era antes.
Não?
Não.
Eu na pandemia, bom, quando foi confinamento e não se podia sair de casa, pronto. Eu
achei que ia enlouquecer.
Foi.
Eu saía. Eu tinha de sair todos os dias de casa, senão não ficava bem.
Eu trabalhei muito nos confinamentos. Mas muito mesmo. Apareceram muitos pacientes novos. E os pacientes que eu já tinha, ainda tenho, médicos e enfermeiros. Portanto, aquilo naquela altura foi muito necessário. E então fazíamos até mais do que uma sessão por semana. Então tive muito trabalho. E o que me custou foi, eu tenho a sorte de ir a pé de casa para o trabalho. E ir a pé para mim é fundamental, porque saio de um dia longo e aqueles 10 ou 15 minutos que eu demoro a chegar a casa são muito importantes para eu ir limpando a cabeça, para ir chegando a casa num outro estado de espírito.
Sei o que isso é, que também faço o mesmo.
Pois, e é importantíssimo. E portanto, na pandemia, estar no escritório, terminar a sessão e de repente já estou em casa, já estou na sala e já estou em casa. E não tenho ali aquele intervalo em que
estou
só comigo. Para mim foi difícil. Mas foi isso que foi difícil. Eu, como sempre, fui mais de casa. estar em casa para mim foi ótimo. Uhum. Para mim o difícil é sair.
E digo-te mais o que me aconteceu na pandemia. Eu vivia num quarto andar,
uhum,
e tinha um terraço. Uhum. Eu não consegui ir ao terraço. Parecia que me atraía para o abismo, sabes?
Uhum.
Não, deixei de ir ao terraço.
Ah, é?
Também foi uma das causas de procurarmos outra casa. Porque eu já tinha vertigens, mas...
Ah, ok, tinhas vertigens.
Eu sempre tive vertigens, mas... Uhum. Um terraço,
claro.
Normal. E deixei de conseguir sequer estar perto do terraço. Parecia que ficava atraída.
Yeah.
Uma coisa estranhíssima. Eu tinha que descer as escadas, tinha que ir ao quarto.
A pandemia, para algumas pessoas tirou, para outras trouxe uma série de coisas.
Sim, sim.
Eu acho que nós, só no tempo... E acho que ainda não começou, mas só no tempo é que vamos perceber o verdadeiro impacto psíquico que a pandemia teve.
Eu notei imenso
em nós.
Desregulou-me completamente.
Sabes que eu perdi um bocado não, bastante, noção de tempo. Eu já não sei se uma série de coisas. Às vezes penso, quando é que foi isto ou aquilo? Eu não sei se foi antes da pandemia, se foi depois da pandemia, quantos anos já passaram depois da pandemia.
Uhum.
Foi como se o meu relógio parou ali.
Sim.
E apesar de ele estar a continuar a funcionar, eu não tenho noção.
Sim, parece que houve ali um tempo diferente.
Sim, 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 claramente um tempo diferente. Em que durante esse período eu não funcionava com o meu relógio normal do tempo cronológico.
Sim.
Portanto, também não me admira que esta ouvinte não tenha ainda conseguido recuperar, digamos assim. A questão é se ela não conseguiu ainda recuperar ou se ela se descobriu na pandemia. Não é? Porque há essa questão, não é? Também resta saber se tu eras um animal social com os teus amigos ou se és mais de casa e a pandemia mostrou isso.
Pois, tem algumas pistas. Depois de trabalhar em terapia, tem algumas pistas.
Eu acho que esta mensagem é um bocadinho angustiante, não é?
É.
Mas há aqui uma frase que me deixa. Uma parte de uma frase que me deixa. A mensagem é angustiante, mas tem aqui dois ou três pontos que me parecem saudáveis ou movimentos de saúde. Há aqui esta frase, logo a primeira, que ela diz: tenho 45 anos, solteira, sem filhos e sem vontade de apreciar a vida. Ou seja, parece que isto é uma manifestação da vontade dela e não tanto uma coisa que existe.
Sim, porque ela não diz: eu não consigo.
Eu não
apreciar.
Consigo. Exatamente. É, não tenho vontade. Eu não sei se ela está a dizer: não tenho vontade de estar na vida.
Uhum.
Mas, independentemente disso, o que ela escreveu é: não tenho vontade de apreciar a vida. Parece que eu estou em casa, estou reclusa, mas só acho que estou reclusa porque se calhar acho que 45 anos eu devia estar a fazer outras coisas e não estar em casa.
Em casa, fechada.
Portanto, eu não consegui perceber muito bem se isto é uma coisa que expressa desta maneira aquilo que ela está a sentir, não é? Neste sentido de... não tenho vontade de ver ninguém, não tenho vontade, o que não é verdade pelo resto da mensagem, mas não sei se isto é tanto uma coisa de isolamento ou se é mais uma coisa de pá, eu até estou bem assim, eu acho é que deveria estar de outra maneira, não é? No fundo, aquilo que falávamos no outro programa de entre o eu ideal e o eu real, o ideal do eu e o eu ideal,
uhum,
que é como se diz na psicanálise, mas portanto, isto foi logo assim o primeiro aspecto que me chamou assim. Mais atenção, porque e depois há aqui uma outra coisa que nós, isto já aconteceu noutra, acho que até foi no último programa ou num outro, não é? Que é esta coisa da independência. Ela diz: desde nova imaginava a minha vida de mulher adulta independente, uhum, emprego sólido e a viver sozinha. Ou seja, há muito esta associação da independência feminina com não ter
viver
ninguém
sozinha.
Exatamente. Quer dizer, a pessoa pode ser independente e autónoma numa relação. É? Parece que isso é que é difícil, não é? Mas já não é a primeira vez que nós recebemos, se calhar nem a segunda, que nós recebemos aqui mensagens que têm esta associação. Eu sou independente porque vivo sozinha. Não é? Eu sou independente porque não passo cartão a ninguém. não é? Não tenho que dar acho que na outra mensagem até era: não tenho que dar satisfações a ninguém. Sou independente, não tenho que dar satisfações a ninguém. A pessoa pode dar satisfações e isso não significa isso perda de independência. Claro. E portanto, há esta coisa. Chamou-me a atenção também isto, não é? E de facto, acho que parece que ela desde nova idealizou aqui esta vida desta tal independência, de uma estabilidade financeira, de uma autonomia, e que concretiza. Ela diz que tem um emprego bastante bom, não é? Portanto, ela concretiza até de uma forma, parece-me, exemplar, não é? Conquista, tem um bom emprego. Comprou tem casa própria cedo.
Sai para ir para o escritório.
Exatamente. Manteve esta rede de amigos, não é? Portanto, a questão que me surge é: estas conquistas foram motivadas por um desejo dela, genuíno, sempre quis, ou correspondiam a algum tipo de exigência externa? Familiar, social, profissional, porque há aqui esta diferença entre aquilo que ela diz que quer e que conseguiu e uma certa ausência de satisfação que isto lhe dá, não é? Portanto, daí a minha questão. Ela conseguiu isto tudo por ela? Porque quis? Houve algum tipo de condicionante que se colocou aqui? Não, não sabemos. Porque às vezes, quando as nossas metas e as nossas concretizações são moldadas pelo outro, a gente chega ali, chega à meta e parece que a coisa
não,
é tipo,
não traz nada.
Não tem grande sabor. E portanto, daí esta minha questão. E depois, este afastamento gradual dos amigos que nós não sabemos. Não é? Há aqui muita coisa nesta mensagem que a gente não sabe, não é? Que é qual foi o período difícil da vida dela, não é? O que é que aconteceu e porque é que há este afastamento gradual dos amigos, porque pelo que dá a entender era um grupo de amigos sólido, não é? Portanto, o que é que acontece para este afastamento gradual, que depois parece que é este afastamento dos amigos que sugere este isolamento, além da pandemia, e portanto o que significa que talvez não tenha sido só a pandemia. Este isolamento não venha só da pandemia. Não tenha sido. Parece que a pandemia veio potenciar qualquer coisa que já estava em curso, que legitimou de algum modo uma vontade que já lá estava de um certo isolamento. E de facto aqui o isolamento na psicanálise, eu pelo menos tendo a achá-lo, tendo a vê-lo muitas vezes como uma certa defesa, uma defesa psíquica, não é? Uma defesa do eu. Porquê? Porque o isolamento protege-nos de vivências e experiências que podem ser sentidas como ameaçadoras, não é? Se estivermos isolados, não se passa nada. Não é? Só que isolados não se passa mesmo nada.
Nem temos o bom, nem temos o mal.
Exatamente. E a questão que me parece. A questão que me surge aqui mais é do que é que este isolamento de facto a protege. Será que a protege de ela se poder magoar? Não é? Mas porquê? Porque antes ela tinha um grupo de amigos sólido, o que é que se passou entretanto aqui? Portanto, o isolamento de facto evita o conflito com o outro, não é? E consigo mesmo. Se nós estivermos sozinhas, ninguém nos chateia, nós temos ninguém, está tudo ok, entre aspas, não é? Portanto, também pode ser uma maneira, quando nós estamos isolados, nós não estamos expostos, não é? Neste sentido. E, portanto, ao não estar expostos, também não estamos expostos ao outro, não estamos expostos ao fracasso. Não é? Daquilo do nosso desejo, nós vamos atrás de qualquer coisa. Se não formos atrás, também ninguém erra, ninguém se chateia, não nada.
Não há frustração.
E portanto, quando ela diz que aos 45 anos se sente como se tivesse 90, obviamente não está a falar de um envelhecimento subjetivo, não é? Não está a falar de um envelhecimento físico, mas um envelhecimento emocional. E de facto, como nós já falámos aqui, o tempo que interessa não é tanto o tempo cronológico, é mesmo o tempo psíquico. Portanto, o que interessa aqui é uma certa estagnação psíquica que esta mulher parece estar a viver. Como se de facto a sua vida tivesse perdido já vitalidade tão cedo. E de facto esse envelhecimento pode estar ligado a este período que ela diz da vida dele, da vida dela, não é? A estas experiências de desgaste emocional, desta sensação de ter esgotado as possibilidades dela poder crescer pessoalmente. Porque a mim o que me parece nesta mensagem, o que me deixa, o que me ressalta mais, é uma certa paralisia do desejo, como nós falamos aqui, muitas vezes é o motor da vida. E de facto, quando o desejo fica mais ou silenciado ou desaparece, a vida perde dinamismo, perde-se vida. E mesmo este relato que ela tem de não conseguir fazer planos, de não conseguir organizar férias, de facto indica isso mesmo, indica uma certa paralisia do desejo, não é? Esta mulher está isolada em casa e quando há esta espécie de apagão, não é? Há também uma certa suspensão existencial. A pessoa não quer nada. O que é que ela vai querer?
Isto não é depressão?
Pode ser. Pode ser, ela aqui não fala nisso, mas pode ser, claramente. Sim, sim, sim. A depressão, de facto, pode ser vista como uma ausência de desejo, uma ausência concreta, não é? Pode estar ligado, não é? Desilusões, frustrações, ela ter objetivos que não lhe trouxeram, de facto, aqui a satisfação esperada, não é? Esta coisa dela sempre ter almejado isto que ela chama de independência e, de repente, agora tudo isto que ela conquistou não lhe estar a trazer a satisfação que ela estava à espera. Pode dar, pelo menos, estados depressivos. A questão é que o desejo pode ficar suspenso, mas ele está lá, recalcado. Recalca. Pá. Recalcar é quando a mente manda para o inconsciente, não é? Imagina que ela conquistou estas coisas todas. Tem um bom emprego, tem uma casa, tem não sei o quê. Só que depois começa a perceber que, pá, ainda assim isto não chega. E muitas vezes esse embate pode ser tão forte que recalca, não é? Aquilo vai para o inconsciente. Só que isto volta sempre. E quando volta, volta em forma de sintoma. E o sintoma aqui, né, neste caso, parece-me ser de facto este desânimo, este isolamento, esta falta de perspectiva.
E vontade de não viver.
É, mas eu acho que estes pensamentos de fim de vida não me pareceram, e eu já vou explicar porque não me parece que seja de facto um sinal de por ter má vida, mas acho que é sinal de sofrimento psíquico. Isso é que é importante ver. Porque e há aqui outra coisa, que é quando ela diz eu já tenho, já consigo controlar estes pensamentos. Repara, a gente não anda cá para se controlar a toda a hora. Já basta as coisas, pronto, que a gente tem que se controlar, porque vivemos, somos seres gregários e vivemos em sociedade e não podemos fazer tudo aquilo que nos passa pela cabeça. Mas a ideia é que, pelo menos na nossa vida, a gente não tenha que controlar tudo, muito menos os pensamentos. Sendo que é uma luta em glória, porque ninguém consegue controlar pensamentos.
Não é? E, portanto, era bom que estes pensamentos não existissem.
A questão é, exato, a questão é perceber e pensar qual é o lugar destes pensamentos. Não é? Porque é que, o que é que eles estão aqui a fazer? Qual é que função é que eles estão a cumprir? O que é que ela quer acabar mesmo? Não me parece que seja com a vida, porque há aqui sinais de positivos e eu já lá vou. Eu acho é que o que estes pensamentos lhe estão a dizer é que ela está em sofrimento, não é? E que é preciso olhar para isso com seriedade. E acho que uma das questões que ela se pode colocar é o que é que estes pensamentos de quero terminar com a vida ou estou à espera que a morte me leve, não é? O que é que eles dizem sobre a forma como ela está a viver? Sobre a forma como ela vive, sobre a vida que ela tem. Isto é que é que me parece importante, que eu acho que são pensamentos que são, que comunicam de facto um pedido de mudança, um pedido de ajuda nesse sentido, uma busca por interromper este sofrimento psíquico, mais do que propriamente um desejo de desaparecer. Não me parece, não é? Agora, há aqui pontos positivos nesta mensagem. Nomeadamente, ela diz Portanto, se ela já teve um grupo de amigos bastante próximos, ela tem essa capacidade. Isso é bom, uhum, não é? Este isolamento em que ela está agora não é desde sempre. Portanto, o que é que aconteceu para a coisa ter chegado a este ponto? A pandemia acabou, diz ela, a pandemia acabou, mas eu continuei em isolamento. Apenas fiz questão de deixar o trabalho remoto ainda em 2020. Portanto, aquilo que ela diz, a gente não sabe porque é que ela fez questão. Mas se ela fez questão, talvez isto não lhe tenha sido imposto. Mais uma vez, foi uma vontade dela. Uhum. Tal como parece estar agora sem vontade de apreciar a vida. Quando ela diz apenas fiz questão de deixar o trabalho remoto ainda em 2020, portanto, ainda durante o primeiro ano da pandemia, ainda que se nada se sabia, voltei ao escritório. Tenho um gabinete só para mim, provavelmente tem influência. Tem influência de estou no meu gabinete, dá-lhe aquela sensação de isolamento, porém ela não está isolada.
Não
é a mesma coisa que estar em casa sozinha. E portanto, ela mantém isso, fez questão de manter isso e fez questão de ir aos domingos ir almoçar à casa dos pais. Ora, a mim parece-me que são dois vínculos muito fortes.
Uhum.
Que, como ela própria diz, fez questão, não é? Portanto, se fez questão, é porque alguma coisa é muito importante para ela aqui. Era bom explorar esses vínculos. Porque é que ela fez questão de manter estes dois, não é? Porque são, pelo menos, o compromisso de ir todos os domingos almoçar à casa dos pais parece-me um compromisso robusto.
Uhum.
É? Pedir, sei lá, 15 em 15 dias, de vez em quando. Mas não, todos os domingos, lá está, pontualmente a ir almoçar à casa dos pais. E isto são coisas que me parecem sinais positivos. E portanto, acho que era importante pensar, que ela pensasse, porque é que mantém estes dois compromissos, e ainda bem que os mantém. Mas há aqui outra coisa, que é o facto dela estar a ser acompanhada por um psiquiatra e em terapia, também é um ponto
também
positivo.
É sim, sim,
não
sim,
é?
Sim.
Porque são movimentos em que mostra que ela tem cuidado com ela mesma.
Uhum.
Portanto, ela, segundo ela, conseguiu controlar pensamentos difíceis, mas não consegue avançar ainda para reconstruir uma vida que tenha mais sentido para ela. Não é? E eu acho que isto revela uma certa ambivalência, não é? Porque de lado há um esforço para sobreviver, mas depois, por outro lado, há uma estagnação perante a vida.
Uma apatia.
É, uma certa apatia, um certo apagamento. Portanto, era importante perceber de facto o que a impede de poder transformar este esforço que ela faz de sobrevivência de facto num desejo real de viver, não é? Porque se ela mantém vínculo
familiar,
se mantém vínculo de trabalho, se mantém vínculo com estas duas pessoas, não é? O psiquiatra e a terapeuta, porque é que a vida dela não está a ser transformada na realidade?
Uhum.
Fiquei a pensar nisto, não é? Porque a história dela revela de facto um percurso de conquistas externas, mas de uma grande desconexão interna. É porque a vida dela externa não condiz com a história que ela conta da vida dela. Pelo menos aqui nesta mensagem.
Sim, sim.
E portanto, este isolamento e este esvaziamento do desejo, este pensamento de pôr fim à vida, de facto precisa, aponta para esta necessidade de entender este sofrimento muito mais do que o controlar. Muito mais do que controlar pensamentos. Isto não é para ser controlado, isto é para ser entendido e para ser transformado. E de facto, acho que é importante explorar as origens deste isolamento, claro, claro que sim. Mas acho que lá está, mais uma vez, ela ter mandado esta mensagem também é importante, também é um sinal, não é? Ela quer saber o que é que nós pensamos sobre isto.
Ela não está completamente desconectada das pessoas, não é?
Não, mas repara que ela.
Ela ouve podcasts. Ela...
Justamente. E repara que ela não gostou. Ela própria diz: isto não é uma pergunta.
Sim.
Isto não é uma pergunta. Ela não está aqui, segundo ela, ela não está aqui para que nós. Ela não tem uma pergunta. Apenas quer partilhar uma experiência de vida. Pode haver ouvintes que se identifiquem e vocês possam partilhar conselhos de como ultrapassar. Repara, é como se era. É como se ela.
Eu já não tenho remédio, estou aqui.
E é como se ela se ligasse aos outros através de nós.
Uhum.
Não é? É, eu quero partilhar, mas como quer continuar isolada?
Partilhem vocês.
Partilhem vocês.
Sim.
Na minha fantasia, e atenção, que isto não é um diagnóstico de todo, eu não faço diagnósticos que eu não sou médica, é uma interpretação, uma possível interpretação de uma mensagem que eu estou a ler. Eu não estou a dizer que esta pessoa é assim ou sabe. Uhum. Na minha fantasia, parece-me que há aqui coisas bastante obsessivas, de um meio esquizoides até, porque a vida dela é uma e a história que ela conta da vida dela é outra. A vida externa dela é uma e a vida interna dela é outra. Portanto, há uma desconexão bastante grande entre uma dimensão e outra. E isto parece-me que, repara, a vida dela, ela diz-se isolada, mas olha a quantidade de gente que ela tem na vida dela. Tem as pessoas do trabalho, e eu não estou a dizer que são amigos, uhum, mas tem as pessoas do trabalho, tem os pais, tem a terapeuta, tem o psiquiatra. Logo aqui, não sei quanto. Pelo menos quatro, não é? No trabalho deve haver mais do que uma pessoa, mas há pelo menos quatro. Portanto, é preciso perceber de que isolamento é que ela fala. Porque não é um isolamento real, ok? Portanto, não estamos a falar. Esta mulher não está em casa o dia todo sem falar com ninguém. Não é o caso. Portanto, do que é que estamos a falar concretamente quando falamos de isolamento? Ela está isolada de quê?
Dos amigos. A questão é, são os amigos.
Sim, que ela parece que, não é? Quando ela diz desde há alguns anos que me fui afastando de amigos, tornei-me uma pessoa muito isolada. Não tinha, com a pandemia, não tinha saído de casa nem inventar desculpas para estar com os meus amigos e eu a socializar. Mas porquê é que ela tinha que inventar desculpas? Não queria estar com os amigos? O que é que se passou aqui, não é? Nesta dimensão? Portanto, não sei, acho que talvez a terapia não esteja a ir aos sítios. Ou foi e ainda não chegaram a conclusões, uhum, ou não está a ir a estas questões mais inconscientes, mais ambivalentes, não é? Porque eu fiquei nesta primeira fase, não tenho vontade de apreciar a vida. E esta mulher parece-me um bocadinho refratária neste sentido. Sim, não vou.
Uhum.
Ou vou depois. É? Agora não quero, está bem, daqui a bocado já quero. Mas parece-me um bocadinho. Parece-me que esta primeira frase é muito indicativa do resto da mensagem. Não tenho vontade de apreciar a vida. Agora, se isto é uma questão, resta saber se é uma questão da vontade dela ou se é uma questão dela não conseguir fazer diferente. Porque se é uma questão da vontade dela, então seja. Só que depois, repara como na ambivalência, que agora é que eu estou a ler outra vez, a mensagem começa de uma maneira e acaba de outra. Primeiro ela diz, a primeira frase, não tenho vontade de apreciar a vida. Mas depois acaba com a dizer, sou muito nova, só tenho 45 anos.
Pois.
Não é? Portanto, o que é que está aqui entre uma coisa e outra? Tendo ela a possibilidade de aproveitar a vida, porque é que não o faz? O que é que está aqui de primeiro? Qual é o conflito que está aqui? Que ainda não consegui perceber. Daí ter levado a coisa para eventualmente mais patológico, não sei. Mas lá está, isto não é um diagnóstico. É uma mensagem muito... que tem coisas preocupantes e que tem traços, tem pontos positivos. Parece que há aqui de facto uma suspensão do desejo e da vida dela, mas há aqui ao mesmo tempo traços, pontos que são positivos, não é? Como ela fazer questão de ir trabalhar, não é? Faz questão de estar com os pais, faz questão de ir à terapia, faz questão de ir ao psiquiatra, faz questão de mandar uma mensagem para aqui. Portanto, ela quer saber, apesar de não colocar nenhuma pergunta, ela quer saber o que é que nós achamos. Aliás, ela até diz, pode haver ouvintes que se identifiquem e vocês possam partilhar conselhos de como ultrapassar, que ela coloca no outro.
Assim.
Não é? Como se ela dissesse, eu não preciso.
Eu não.
Eu estou ótima. Eu não preciso. Mas pode haver quem precise, pode haver quem se identifique e não precise. Portanto, eu acho que esta mulher vive entre uma ilusão de autossuficiência,
Porque ela sempre quis ser independente.
Sempre quis ser independente e, pelos vistos, ser independente é não ter ninguém, não é? Mas isto é uma coisa ilusória, porque depois, por outro lado, custa-lhe, não é? Isto causa-lhe sofrimento.
Ela percebe que isto não é vida.
É. E é interessante porque, ao longo da mensagem, ela começou a escrever a mensagem toda ela cheia de autossuficiência, e ao longo da mensagem ela vai deixando de cair, e ainda bem, essa autossuficiência. E acaba mesmo a dizer: sou muito nova, eu só tenho 45 anos. E é verdade, senhor ouvinte, é muito nova.
Muito nova. Mesmo a relação que ela tem com a pandemia, ela diz: a pandemia foi maravilhoso, mas foi a partir da pandemia que ela se começou a isolar e a perder a vontade de apreciar a vida.
Completamente, esta mulher está completamente ambivalente, uhum. E perdida no modo como se está a pensar. O que me leva também a questionar até que ponto é que ela se sente acompanhada nesta terapia, não é? Porque um terapeuta está para ajudar a pessoa a pensar-se, não é? E de facto, quando o paciente se sente sozinho nisto, temos de equacionar o que é que se passa aqui, não é? Se calhar não estão muito em sintonia, ou estão numa fase menos sintónica, ou enfim, pode haver N razões. Mas sinto esta mulher de facto sozinha a pensar nisto. E se ela tem terapia, não deveria ser o caso. Mas é uma questão que também fica para ela, não é? Mas acho que ela tem aqui muito material para se pensar.
Pois tem.
E acho que tem capacidade para isso. Agora precisa, talvez, de olhar para um outro nível mais inconsciente sobre si mesma.
E não, a pandemia não foi. A pandemia não queimou, fritou muita gente.
É. A pandemia foi uma bela merda.
Porque nada do que se passou. Tudo o que se passou foi contra a natura. Contra a natura.
Tudo. Não há nada, não há nenhuma leitura boa que se possa tirar da porra da pandemia. Nenhuma. Mesmo que aparentemente tenha sido bom para algumas pessoas, algum aspecto bom, uhum. Não é? Para muita gente, porque adorou estar,
sim,
em casa.
Socialmente, no geral.
E psiquicamente. Vai haver aí muita gente com muito stress pós-traumático.
Há
disto.
Muitas mazelas.
Sim. E o resto. A saber se esta mazela apareceu na pandemia ou se já lá estava e a pandemia trouxe, deixou, tornou mais clara. Uhum. Mas acho que esta mensagem sugere sofrimento, e o sofrimento, mais uma vez, que é isto que eu quero, acho que é importante deixarmos com esta ouvinte: o sofrimento não é para ser controlado, é para ser pensado e para ser transformado. Não é controlar pensamentos nem controlar comportamentos que a gente lá vai. É perceber o que é que eles estão a comunicar connosco, é perceber qual é o lugar que eles têm e o que é que eles nos estão a dizer, não é? E depois de percebermos isso, transformarmos isso. Mas isso, lá está, é um trabalho psicoterapêutico e que tem que ser feito a dois. Não me parece que haja aqui trabalho a ser feito a dois, mas isso é só uma intuição, uhum, que deixo para o ouvinte pensar.
Então pronto, obrigada por fazer questão de ouvir.
Exatamente.
O podcast.
Nós fizemos questão de passar a sua mensagem aos ouvintes que precisem, não é o seu caso, claramente, que precisem. E ser independente é também poder confiar em duas estranhas para si, como eu e a Joana, para, de uma maneira muito honesta, contar uma pequena parte da sua história. Isto também é ser independente.
Claro.
E acho que não lhe trouxe nada de mal.
Pois não. E ligarmos aos outros também não. Não retira a nossa independência.
Não. Pelo contrário.
Pois.
Até pode solidificar.
Exatamente. Um beijinho.
Um beijinho.
Chaise Longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.